destro.
Certo. Qual é a sua idade, Leandro?
42. Hoje.
Hoje?
Hoje.
Parabéns! você trabalha aqui?
Sim.
O que você faz?
Sou comandante da guarda.
E você mora aqui em Botucatu, certo?
Moro desde que nasci.
Você mora aqui no bairro?
Moro bem próximo aqui agora.
Próximo daqui?
Isso, 700 metros.
Onde você mora, então dá pra ver a linha?
Não, eu escuto o trem, mas não vejo a linha.
Tá, tá certo. Há quanto tempo você mora lá?
Moro lá desde 2006.
2006, certo. E fala um pouco de onde vem sua família. Sua família é daqui, é de outras cidades?
Minha família paterna, minha avó é daqui e o meu avô é de São Manuel. Inclusive trabalhando na ferrovia também.
Ah, é?
E da minha família, da parte materna, todos de Botucatu mesmo.
Aham. Uhum. Aí você falou que você nasceu aqui, né?
Sim.
E como você veio parar trabalhando aqui?
Eu fiz faculdade de turismo em 2000.
Ah, é?
Em 2000 passei engenharia na Unesp, não quis ir, fui fazer turismo. Acabei gostando muito da parte ambiental, da parte de natureza, enfim. Acabei fazendo um concurso porque existia uma vaga de guarda ambiental. Trabalhava na parte ambiental, acabei fazendo concurso, já trabalhava na prefeitura com turismo, já sabia como ia funcionar, então acabei fazendo concurso de guarda municipal. Sou da primeira turma da guarda, então passei no concurso em 2006, desde então estou na guarda. E nunca trabalhei no ambiental.
Tá feliz trabalhando
muito,
onde você tá?
Muito.
Então tá bom. E como é que é o local que você vive lá na sua casa, o bairro?
O bairro é bem antigo, chama Vila Pinheiro, o bairro, então é a vocês não são de Botucatu, né? Então, quando surgiu aqui Botucatu, era o centro e a Vila dos Lavradores, que hoje é conhecida como bairro. Então, as pessoas que moram nessa vila aqui, que chama Vila dos Lavradores, falam que moram no bairro. Onde você mora? Moro no bairro. Então, não é um bairro aleatório, é aqui, né? O bairro que eu moro é o bairro vizinho, limítrofe é esse, então é bem antigo também. Chama Vila Pinheiro, um bairro super tranquilo, praticamente residencial, então gosto bastante.
E como é que é o seu cotidiano? Então, você falou que você escutava o trem. A linha, seja vindo pra cá também, que aqui tá um pouco mais perto, como é que é o seu cotidiano convivendo assim perto da linha?
É tranquilo, a gente percebi que tinha muito mais movimento, hoje muito menos, né? Então, além de eu ser um entusiasta, sempre gostei da parte ferroviária, de fazer passeios turísticos em trens turísticos, sempre achei o meio de transporte fascinante, econômico e, enfim, muito melhor que muitos outros. E para mim é bom, porque a estação é um lugar muito bonito, ela foi restaurada recentemente. Lá, inclusive, tem a Secretaria de Turismo, a qual eu trabalhei, mas não trabalhei lá dentro, né? Quando eu saí, eles restauraram lá.
Uhum.
Mas eu acho que eu gosto. O barulho do trem às vezes incomoda um pouco, a gente está aqui, mas é saudável. Quando a gente escuta o trem, sabe que está funcionando algo que é muito importante para nós.
Tá certo. E quando a gente fala, então, dessa estrada, vem na sua memória isso que você falou.
Sim, muitas coisas, né? Porque o meu avô era ferroviário, né? O meu pai, ele participava de muitos campeonatos de truco, enfim, na ferrovia. Né? Então lá tinha o grêmio dos funcionários, então a gente ia lá, tinha a parte da cooperativa que ia fazer compra, então bastante coisa ligada à ferrovia me remete à memória também.
Uhum. E seu avô morava nessa região também?
Mesmo bairro que eu moro hoje.
Mesmo bairro, certo.
Eu mudei de lá, né? Mas depois eu voltei pro mesmo bairro que eu nasci.
Tá certo. Então, o senhor tem conhecimento do que tinha lá nas áreas da ferrovia?
Tinha.
Galpão, sim. Armazém, o que vem na sua cabeça dos principais pontos lá?
A primeira, a tristeza do abandono, que a gente vê muitas coisas abandonadas, mas ao mesmo tempo feliz por ter gestores públicos aqui em Botucatu que conseguem aproveitar os espaços. Então eles pegaram todos esses galpões, a maioria deles pelo menos, estavam abandonados e transformaram em algo útil. É o caso da estação, que hoje tem a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, é o caso da Secretaria de Saúde, que fica também na área da FEPASA, tem aqui a parte da ambulância, que era onde era a cooperativa, a Secretaria de Educação, que é onde era a oficina.
Uhum.
Quando eu comecei a trabalhar na guarda, a maioria desses locais eram locais abandonados, que eram frequentados por andarilhos, por pessoas com má índole, utilização de drogas, e hoje são bem aproveitados. Inclusive aqui, que hoje é a guarda municipal, quando nós entramos ele estava abandonado, porque tinha sido creche municipal, de creche ele foi passado para o pessoal da reciclagem, depois foi invadido por andarilhos e depois a gente pegou de volta. Então a gente sabe que aqui era a casa do engenheiro, então a gente vê que essa coisa, pensar que podia estar hoje sendo algo muito importante, porém infelizmente não está totalmente abandonado.
Uhum. E assim, falando então da linha, não só aqui, mas a extensão dela, você acha que ainda tem lugares que estão mais abandonados ou não?
Sim, principalmente com depósito de vagões.
Tá.
A linha em si, a linha principal, ela tem o seu fluxo, tem passagem, mas nas suas limítrofes nós temos área invadida, nós temos a questão de favelização próxima à linha, inclusive no leito antigo da linha, a única, se eu vou chamar de favela, mas não chega a ser uma favela, moradias mais simples e de invasão é na beira da linha, né, que é aqui em Botucatu. E alguns vagões, como você pode olhar aqui embaixo, um monte de vagão abandonado, que inclusive três deles estão servindo de residência para pessoas moradoras de rua.
Tá, tá certo. E esses espaços, então, qual utilização você acha que seria melhor para eles?
A primeira limpeza é manutenção, né, porque você tem o mato alto, você tem toda essa proliferação de escorpião, enfim, outros animais, depósito de lixo, que as pessoas, infelizmente, veem que está abandonado, acabam jogando mais lixo. É, mas eu acho que a utilização seria de um trem turístico, porque tem muita lacuna entre um trem e o outro, muito espaço, e algo cultural. A gente sempre, quando se fala em Botucatu, nesse espaço, houve uma época que falava que ia ser um Sesc. Então seria um excelente aproveitamento de um Sesc.
Sim. Então, falando nessa parte cultural, é, quando você está no seu momento fora do trabalho, você utiliza algum lazer aqui do espaço ou não?
Não.
Não?
Não. Eu só utilizei o túnel. Como gosto de andar de bicicleta, então a gente passava pelo túnel e usa as pontes para fazer rapel. Mas não sei se é esse tipo de lazer que você estava pensando.
É, lazer no geral, assim. É, e assim, no dia a dia do bairro, quais são os locais que você acha mais importante para o seu dia a dia?
Para o meu dia a dia, o meu local de trabalho, que é o que eu tenho aqui. A gente tem ali próximo à praça da igreja principal do bairro, ali tem banco, a própria praça sendo revitalizada, mercado, então acho que aquele centrinho é bem importante.
E aí, voltando um pouco para a linha, como você acha, como você imagina que ela vai estar nos próximos anos, esse espaço todo ferroviário?
A dificuldade que o pessoal da Secretaria de Turismo está encontrando, cada vez mais abandonado. A gente não consegue conversar com ninguém da União para retirar. Qualquer coisa que vai fazer é um embrólio gigantesco. A gente está tentando restaurar essa casa do lado, que agora pertence para a guarda também. Faz 6 meses e a gente não consegue uma autorização para pintar. Então, por essa burocracia e por essa dificuldade que vem surgindo, eu estou cada vez mais abandonado.
Uhum. E você acha que esse espaço deveria ser protegido para as futuras gerações?
Ou protegido, não sei se é a palavra, mas pelo menos para quem quer utilizar de uma forma correta, deveria ter um regramento para uso. Quando você fala em proteção na parte arquitetônica, coisa de questão do Condefat, eu tenho um pouco de resistência, porque é estudar do turismo. Uhum. Mas algumas coisas a gente quer fazer uma manutenção, uma conservação, é tão complexo, tão complicado que acaba impedindo. Mas pelo menos um regramento de uso para que as pessoas possam investir e tirar proveito também dessas áreas.
Uhum. Tá certo. A gente já está se encaminhando mais para o final, então essas últimas perguntas é mais livre assim para você responder o que vier mais na cabeça, o que você quiser falar. É mais um comentário sobre a situação da linha, sobre o seu dia a dia, se você tiver alguma coisa para pontuar, agora é um momento que a gente deixa um pouco mais livre.
A linha para nós da segurança foi um problema, né? Porque infelizmente não deve ser só em Botucatu, em várias cidades de passa, a gente vê que muitas pessoas invadem as áreas, ou pessoas que trabalhavam, a família permaneceu com a casa, mas não permaneceu com o emprego. Então você tem uma degradação nas pessoas que moram mais próximo ali. Então eu vejo um pouco complicado, se não tiver uma manutenção e uma limpeza, isso atrai pessoas com uma índole, tráfico de drogas e outros crimes tantos. Então isso é um problema. Então a gente sempre tem que pensar que se eu fosse na parte imobiliária, eu não gostaria de morar perto da linha, porque eu sei que tem esses problemas. Mas ao mesmo tempo eu penso que é algo que tem uma potencialidade muito grande, tanto econômica com o transporte de carga, como com a possibilidade de transporte turístico. A gente vê em Campinas, Curitiba, tantos outros locais que tem um trem e funciona muito bem. E aqui não seria diferente, porque a linha aqui ela faz um caminho muito bonito pela serra. Então não é só o trem que teria que ser uma atração, com música dentro, enfim. Mas você tem toda a paisagem que é diferenciada. Uhum. Porque ela cruza a Cuesta, que é da nossa região, que é algo que não tem em todo lugar do mundo. E quem vem de fora se apaixona. Então eu acredito que o potencial é muito grande. Então, isso é o que eu penso, que gostaria que fosse utilizado dessa forma, mas ao mesmo tempo, se não, tem que ter uma conservação muito, muito grande. Por exemplo, você poder construir a tantos metros da linha, você ter um limite de altura na verticalização, porque vamos dizer que aqui nem tanto, mas se eu tivesse uma vista da estação, se eu construir um prédio na frente, eu acabo matando a vista. Então, esse tipo de regramento. Existem algumas coisas. quando a gente está, sei porque a gente está mexendo com a casa do lado. Só que é algo que você não tem um órgão que seja comunicativo, que você consiga ir lá conversar. Eles simplesmente não respondem, quando respondem dão respostas evasivas. E você tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer. Então você tem casas que são da ferrovia, que não são das pessoas, que geralmente é uma concessão de uso. E essas pessoas que querem fazer a manutenção, muitas vezes fazem a revelia do órgão competente. Porque se for fazer uma consulta, for uma autorização, fica caindo aos pedaços.
Então é isso. Muito obrigada.
Imagina.
Foi ótimo.